Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Claudemir Edson Viana. Ele é professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP e também coordenador do curso Licenciatura em Educomunicação. Pois é, Claudemir, você escolheu a música aí Construção, né, que tocou no bloco anterior. Você quer ainda comentar alguma coisa sobre ela?
Não, só dizer que realmente o Chico Buarque é maravilhoso como poeta, como músico, e que eu pude assim, desfrutar de muitas das suas músicas para provocar os alunos, para discutirmos questões do cotidiano, né? E que eu sempre achei que era importante de ser em pauta das aulas. Embora eu tenha lá, tivesse, né, lá na época que eu fazia mais isso, era como professor de história, então eu tinha lá história moderna, história contemporânea, então mesmo arqueologia, história antiga, né? Mas eu não consegui não fazer isso, né? Trazer uma música ou algum outro produto cultural que servisse para puxar a conversa, a atenção e a conversa dos alunos para um cenário que pudesse depois servir para avançar naquele conteúdo mais objetivo, específico, né? Então, a arte de construir essas pontes, essas relações, né? Eu acho que eu fui conseguindo muito fazer a partir da emoção de certos produtos, como, por exemplo, as músicas do Chico Buarque.
Outra coisa é que você, há alguns anos, publicou o livro Aprendendo com a Amazônia, né? Essa proposta era trazer a questão da educação e meio ambiente?
Sem dúvida. E já aí, também, isso é um pouco já mais antigo, no início dos anos 2000, e já também aí a Educomunicação por trás, porque essa publicação, na verdade, é um encarte às publicações mensais da revista Horizonte, Nova Horizonte. Então, ele propunha aproveitar algumas das reportagens científicas, né, dessa revista sobre ecossistemas e biomas e assim vai, né? Ou questões de problema ambiental, né, como lixo e desmatamento. Então, aproveitar algumas das publicações, as matérias mais aprofundadas, mais bem elaboradas, né, com mais material, para daí propor o professor utilizar esse material, essa revista, essa matéria, então, né, jornalística, nas aulas, nas escolas, porque essa revista ela chegava às escolas de todo o Brasil.
Uhum. E é interessante porque se você lançou nos anos 2000, né, era um momento que ainda a questão ambiental estava, né, começando a chegar dentro das escolas. Né?
Isso, exatamente. E por isso essa era uma das revistas que assumiu esse compromisso de ela chegar a todas as escolas como possível material para educação ambiental. Sim, chegou.
A Educomunicação, enquanto curso, né, só tem dois no país, um que seria o pioneiro, a proposta pioneira veio da USP, né, já há mais de 20 anos.
Isso, né? Tinha outros nomes, mas vinha de lá.
E que aqui optou por ser uma licenciatura em Educomunicação, né? E Campina Grande, mesmo porque muitos foram alunos da pós-graduação daqui, né? Ela acaba se tornando bacharelado em Campina Grande, que está na Paraíba, né?
Exato.
Qual que é a diferença entre os dois cursos?
Então, é muito interessante esse fato, Ricardo, e é na Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, então já quase que na Zona da Mata ali, que surge a oportunidade de, no curso de Comunicação Social, o grupo de professores apresentar a proposta da Educomunicação como uma habilitação do curso de Comunicação Social. E isso se deu numa época em que houve um bom investimento do governo federal nas universidades federais, pelo Brasil afora, né? Então, em várias unidades do estado, do Brasil, né? Em alguns estados, em algumas regiões mais, outras menos, mas sempre a universidade nessa época dos anos 2000, né? final dos anos 90, início dos anos 2000, né, passou a contar com mais recursos, então muitos cursos foram propostos. E foi nessa onda, então, do Reúne, né, lá do início do governo Lula, que, então, havendo oportunidades, as unidades apresentavam propostas de curso. E aí, eu, também por conta disso que você falou, né, no grupo de professores do curso de comunicação social e de arte e multimídia, né, alguns ex-doutorandos, que fizeram seus doutorados, né, aqui na Escola de Comunicações e Artes, e já conheciam a Educomunicação, né, e que juntos aí eles fizeram um caminho totalmente independente lá deles, nesse sentido, óbvio, né, inspirado aqui, passando a estudar mais detidamente as produções científicas aqui do Núcleo de Comunicação e Educação, né, mas eles é que tiveram lá uma assessoria, mas a autonomia de fazer uma proposta, então, que fosse bacharelado, né, e não licenciatura. Até por questões mesmo de oportunidades de lá, de mercado, né? Campina Grande é uma cidade muito grande, né? Lógico que tem uma rede de ensino que traz muita oportunidade, mas já tem também um mercado, né, de mídia e de comunicação e eventos muito grande, né? De tecnológico também, né? Lá é um ponto de desenvolvimento tecnológico, enfim, por fatores, então, da própria universidade e da região, né, é que a ideia foi, então, um bacharelado. E a diferença básica é que o curso aqui de licenciado, ele se dedica um pouco mais para o universo do ensino formal do que o bacharelado. O bacharelado, ele também tem lá um grupo pequeno de disciplinas que se dedicam a esse estudo sobre a relação comunicação-educação, ao estudo de metodologias de ensino-aprendizagem, né, mas são algumas e elas não têm estágio. Né? Se comparado com a licenciatura em Educomunicação, onde tem uma carga significativa de estágio, né, por exigência de lei.
Estágio em escolas.
Em,
né,
escolas, e tem que ser necessariamente escola pública, e os alunos, num período, desenvolvem um projeto de intervenção nessa escola, que é um projeto de intervenção educomunicativo, né, e assim vai. Então, tem algumas dessas diferenças, mas eu pude perceber, recentemente estive lá, né, conhecendo o grupo de professores e alunos, eu e duas alunas aqui da licenciatura em Educomunicação, né? A Denise e a Graciele. Nós organizamos, então, uma comitiva que teve
uma visita técnica
que teve apoio da ECA, e foi muito importante, porque a gente pôde sentir de perto o valor dessa oportunidade, o valor do que foi construído por ele já nesses 7 anos também, com muita coisa em comum conosco, mas também com muitas particularidades que devem ser reconhecidas, de tão importantes que são para a história da Educomunicação e para o que representa o profissional da Educomunicação na atuação que ele tem na comunidade. Um exemplo, mesmo ele sendo bacharelado, nossa, o que a gente ouvia de relato deles sobre prática deles nas escolas... Impressionante. E relatos assim de que orgulhosos por ter conseguido criar uma situação nova, de ter sido chamado pela escola. Então, e mesmo para eles, está no DNA da Educomunicação, né? Considerar a escola, não tem como não considerar.
Inclusive, eu até peço que você fale a respeito do mercado, o mercado que o educomunicador vai encontrar, mas antes disso... A pegar a sua tão boa seleção musical aqui. O que, que vamos ouvir agora?
Olha, então, agora eu vou sair do trabalho, né? Porque eu só falei de música relacionada com a minha prática profissional. Eu vou falar agora de cunho pessoal mesmo. Essa música, para mim, ela me dá, assim, um arrepio, porque parece que ela sou eu, porque ela é da mesma época em que eu nasci, né? Eu nasci, acho que um pouquinho depois do ano da criação dela, mas acho que ela representa esse período dos anos 60, né, de um Brasil que se redescobre, né, e uma autonomia e uma liberdade de você se reconhecer na sua individualidade, sabe? Então, eu gosto muito da letra e da emoção e do que representou o momento em que essa música, né, esteve no festival, né, da música brasileira, para não dizer que não falei das flores.
Que é do Geraldo Vandré, né?
É
composta e interpretada por ele.
Exatamente.
Oh, soldados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Claudemir Edson Viana, que é coordenador do curso Licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Pois é, Claudemir, você escolheu aí para não dizer que não falei das flores, né? Talvez uma das músicas mais simbólicas, né? na nossa memória. Né?
E na nossa formação política, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Isso dá uma ideia, né, de ser sujeito.
Isso,
né?
Exatamente.
E você, eu perguntei para você antes da música a respeito qual que seria o mercado do educomunicador.
Então, e por falar em sujeito, né, que sujeito profissional é esse e que mercado de atuação que ele encontra? No caso aqui da licenciatura em educomunicação, tem sido muito frequente notícias de ex-alunos e mesmo alunos que estão terminando o curso e que já são contratados por instituições do ensino privado. Né? Ontem mesmo, em uma reunião, uma das nossas alunas, que é representante, né, veio me contar feliz que ela já está sendo contratada para o ano que vem para ser professora articuladora de projetos que acontecem no colégio, um colégio particular de tamanho médio, né, e que tem projetos com informática, com comunicação e mídia, né, e ela foi contratada então para cuidar desses projetos que são interdisciplinares. Né?
Agora, a aderência da educomunicação com o ambiente escolar, né? É algo assim quase natural. Mas e a aderência da educomunicação com a comunicação, midiática?
Então, também bastante interessante, porque organizações, né, de mídias, inclusive comerciais, né, têm atentado para essa questão da educomunicação, tem nos convidado a participar de projetos. Um exemplo é o Canal Futura, né, que tem um projeto com universidades, mais de 61 universidades têm parcerias com o Canal Futura. E a Educomunicação entrou recentemente nessa parceria. Nós temos profissionais que já estão na área da comunicação, né? Então já são jornalistas, já fizeram curso de, sei lá, multimídia, rádio e TV, e vêm fazer Educomunicação, então, como um complemento para uma prática profissional diferenciada, então, para um enriquecimento da sua função, ali mais específica de outra área da comunicação. E mesmo nesses grupos de projetos, né, que têm equipes interdisciplinares, muitos projetos, e aí a gente pode pensar também não só então na mídia comercial, mas na mídia alternativa, e não só, porque muitas delas representam grupos culturais, sociais, né? Mas também mesmo em grupos culturais, sociais, que necessariamente não têm uma mídia, né? Mas têm um projeto cultural, né, artístico, e que aí acaba acolhendo o educomunicador como aquele profissional que vai ajudar a pensar, né, nessas práticas comunicativas com uma preocupação educativa. E de que maneira, né, de que maneira elas podem acontecer? De uma maneira mais democrática, plural, respeitosa, participativa. Então aí existe todo um conjunto de valores, de percepções sobre como a comunicação, né, pode se dar, e o papel dela, né, para a realidade e transformação dessa realidade, é que vem então a educomunicação propor diretrizes, né, para esse processo ser criado, porque ou se não criado, em alguns casos, né, fortalecido, porque não é esse tipo, esse modelo a regra. Né? Nós estamos numa sociedade em que a comunicação, ela na verdade é uma incomunicação, né? Na verdade é uma relação autoritária de relações entre poucos com muitos, né? E existe um contexto ou outro que também acontece e que a educomunicação ela percebe, identifica, sistematiza, né, e devolve à sociedade aplicando em forma de projetos.
Inclusive, você tem vários projetos de pesquisa, e mesmo o seu mestrado e o doutorado, que sempre estão aí envoltos na questão da mídia, passa pela escola. Mas tem um projeto de pesquisa seu muito interessante chamado Desenho Animado na TV.
Ah, sim.
Mitos, Símbolos e Metáfora. Né? Qual que era a proposta, foi a proposta desse projeto?
Então, Ricardo, primeiro uma informação importante. Na verdade, ele não é meu projeto. Eu participei desse projeto porque ele foi um grande projeto chamado Projeto Integrado, né, que foi desenvolvido por um núcleo de pesquisa que existiu na Escola de Comunicações e Artes durante quase 15 anos, o Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginário e Comunicação, que foi então criado e coordenado pela professora Elza Dias Pacheco e que foi a minha orientadora de mestrado e doutorado. E aí, nos anos de 99 a 2000, né, ela coordenou, então, essa pesquisa que foi realizada com 350 crianças. A professora Elza e o Lapic foram aqui na ECA, né, deixaram essa herança até para o Núcleo de Comunicação e Educação, né, quando, então, em 2009, as portas do Lapic foram fechadas em razão do falecimento da professora Elza, né, mas o núcleo ele foi muito ativo e deixou como herança a produção de um conhecimento que é referência, né, no Brasil, que é sobre recepção infantil, de mídias, né? Então nós desenvolvemos pesquisas de recepção. No caso dessa pesquisa, foi uma pesquisa com 350 pré-adolescentes, né, e que nós chegamos até eles nos parques municipais aqui de São Paulo, e se utilizando de uma técnica e de uma metodologia de pesquisa muito baseado em práticas lúdicas, né? Através do uso de grupos de clowns, e entrávamos com uma intervenção artística, né, uma encenação e um diálogo que chamava a atenção das crianças, e a partir daí, sobre desenho animado, e a partir daí a gente colheu, então, falas de crianças sobre a preferência que elas tinham dos desenhos animados nesse período de 98-99, né, os motivos, e aí, enfim, um questionário que mentalmente a equipe de 5 e 6 pesquisadores da PIC tinham já, né, como estratégia, para que depois, então, daquela intervenção através de uma cena, né, teatralizada, né, passássemos, então, a colher o relato dessas 350 pré-adolescentes, né, quanto ao que diziam gostar, entender desses desenhos animados.
Inclusive, a questão do desenho animado, como você vê enquanto processo de educação? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.